Na aula de hoje, nós vamos continuar a nossa discussão sobre o realismo político enquanto paradigma teórico, não é? Para o estudo das relações internacionais. Vamos recuperar um pouco o que foi a discussão do texto do Hans Morgenthau na aula passada. E a ideia aqui é entendermos aonde esses dois autores coincidem, não é? E aonde eles diferem. Ambos, claro, são considerados autores muito importantes na teoria realista, chamando a atenção de vocês para o fato de que a publicação de 20 anos de crise precede, não é, o livro do Morgenthau em quase 10 anos, certo? E é publicado, na verdade, 20 anos de crise, alguns meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Portanto, Carta aqui vivendo, né, esse momento muito turbulento da história europeia. E como vocês veem ao longo de todo o relato desse capítulo que a gente está lendo, ele recupera eventos muito concretos, não é, da diplomacia britânica, da diplomacia europeia como um todo, ao longo do século XIX, mas principalmente no final do século XIX. As primeiras décadas do século XX. Aqui também para a aula de hoje existe um questionário que já está disponível no Moodle para vocês. Esse questionário só tem uma pergunta. E mais uma vez, a ideia desse questionário é problematizar, não é, alguns aspectos do texto do Carr, sobretudo no que diz respeito ao poder militar, e trazer essas questões para a nossa discussão sincronizada na quarta-feira, às 16 horas. A apresentação de PowerPoint que eu estou introduzindo aqui para vocês tem 5 slides de conteúdo que se seguem a esse primeiro slide, e a cada um desses slides com um áudio curtinho também, de no máximo 5 minutos. Com esse objetivo de relacionar este capítulo do livro do Edward Carr com os dois capítulos que nós lemos do livro do Morgenthau, e, na verdade, de também comparar, não é, o que foi a contribuição desses dois autores para a teoria das relações internacionais, inicialmente eu queria chamar a atenção de vocês de que este capítulo que nós lemos para a aula de hoje se insere no âmbito mais amplo, não é, nessa parte 3 do livro, que trata da política, do poder e da moral, que são três temas, não é, que aparecem nos capítulos do Morgenthau e que têm uma centralidade muito importante para o Morgenthau, não é? Toda a ideia de separar, não é, o realismo político de noções de moral, não é, de noções de direito, e outras esferas onde a justificativa da ação política poderia estar ancorada, não é? Então, aqui, de certa forma, o Edward Carr também propõe um conjunto de observações nos vários capítulos que compõem a parte 3, a partir dessa mesma clivagem, não é, da relação entre política, poder e moral. Ao longo dos próximos slides, a gente vai detalhar essa visão tripartite que o Carr oferece do poder político, não é, em poder militar, poder econômico e poder sobre a opinião. E desde já, eu acho que é importante ressaltar que no Morgenthau a gente não encontra espaço, não é, para explorar a importância do poder econômico e do poder sobre a opinião enquanto componentes indissociáveis, não é, do poder político do Estado. Então, essa é uma primeira diferença muito importante. Mas, por outro lado, ambos autores coincidem aqui quando se trata de separar o que eles chamam de questões técnicas, não é, das chamadas questões políticas propriamente ditas, não é? Então, o Carr e de certa forma, a gente é levado a crer que o Morgenthau, não é, na verdade, confirma essa visão do Edward Carr de que a política diz respeito a um subconjunto muito pequeno dos temas que se encontram na mesa dos estados na sociedade internacional, né? Por razões que ambos os autores vão explorar aí detalhadamente e também na perspectiva de justificar o seu ponto de vista, não é? O livro do Morgenthau, vejam, ele, como já falei no slide anterior, aparece não é no momento posterior, é publicado em 1948, mas a gente precisa lembrar que esse livro do Morgenthau, ele é, na verdade, um conjunto de aulas que vinham sendo ministradas na Universidade de Chicago desde 1943, não é? Portanto, a proximidade do pensamento desses dois autores é um pouco maior do que essas datas levam a gente a crer. Outro aspecto importante é entender a trajetória do Carr, não é? E a trajetória do Morgenthau. De certa forma, o Carr escreve 20 anos de crise quando ele já é diplomata aposentado britânico, não é? E claro, ele convive com todas essas turbulências políticas, não é? Da década de 30 na Europa, do colapso da Liga das Nações, das várias tentativas, não é, de construir enfim, um regime de segurança sustentável e de como essas tentativas fracassam, não é? E nos meses que se seguem à publicação do livro, essa tese da importância do poder político vai ganhar muitos adeptos, não é? É quase que como se fosse uma hipótese se confirmando a partir da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto que os dois autores têm em comum é o uso da análise histórica para explorar as condições do seu argumento, dos seus argumentos, para explorar os pressupostos, não é, dessa visão teórica e eventualmente a afirmar a sua validade, não é, em comparação a propostas, principalmente do liberalismo político. Assim como o Morgenthau, o Carr vai também fazer um diálogo com os autores contratualistas do final do século XVII, do século XVIII, e vai também estabelecer uma conversa, né? Na verdade, vai colocar na mesa todas as diferenças que ele tem com os filósofos liberais do século XIX, não é? Então, quando Carr fala da ditadura das grandes potências como lei da natureza no âmbito da política internacional, ele está diretamente remetendo à concepção do estado de natureza do Thomas Hobbes, não é? Que é um dentre vários autores contratualistas que estão aí pensando o papel do Estado e a relação do Estado, não é, com os indivíduos que se encontram sob a jurisdição do Estado no âmbito da filosofia política. O Carr também cita o Maquiavel, não é, como um outro filósofo político que endossaria essa visão muito cética, não é, do ser humano e, portanto, do estado de natureza, que, lembrando a vocês, não é, é aquele estado onde as sociedades se encontram antes da criação do Estado soberano, não é, antes da criação dessa entidade a qual será delegado o monopólio do uso da força. Lembrando que no Hobbes, esse Estado soberano, ele é não apenas uma construção, né, desse pacto no âmbito da sociedade, mas ele tem um desenho muito específico, né? Ele é um Estado absoluto, ele é uma monarquia absoluta, não é? Coincidindo um pouco com essa visão também do Maquiavel, da liderança política como uma liderança completamente desconectada, não é, da noção de representação política, certo? Daquele líder soberano como representante, como exercendo um mandato, não é, que lhe foi outorgado pelos indivíduos, né, que vivem nessa sociedade. Essa não é a única visão contratualista no século XVII, no século XVIII, há outras, não é, para esses outros autores, o estado de natureza, ele não é tão violento, ele não é tão perverso, não é? E é possível sim pensar um estado que não o estado, que não a monarquia absolutista, para dirimir, não é, os problemas dessa sociedade. Então, é esse mesmo debate que ocorre na filosofia política no que diz respeito ao Estado-nação e à sociedade, não é, que esse Estado governa, e esse mesmo Estado-nação no âmbito da sociedade internacional. Não é? Portanto, quando Kant retoma esse embate com a filosofia política liberal do século XIX, ele rotula esses autores como autores utópicos, não é? E remete mais uma vez a essa ditadura das grandes potências, como sendo algo que esses autores utópicos qualificam como uma política malévola, não é? E, na verdade, o Kant, como bom realista, ele afasta, não é, qualquer concepção de moralidade que possa ser associada à política. Porque na concepção dele, da mesma forma que no Morgenthau, a política simplesmente é, não é? Daí a ideia de realismo, é quase que um retrato do que você vê, do que a sociedade internacional tem a lhe mostrar, não é? E se essa realidade é malévola ou se ela é benéfica, é uma decorrência moral, mas que está para além do fenômeno da política, né? Então aqui a gente observa uma outra coincidência desses dois autores, na verdade, o Morgenthau resgatando essa visão que o Kant é um dos primeiros a cunhar como visão realista da política internacional. E aqui tem um parágrafo muito contundente, né, na página 140, no que diz respeito ao papel da segurança e à busca da segurança na sociedade internacional, não é? Quando Kant diz: "O fracasso em reconhecer que a força é um elemento essencial da política viciou até agora todas as tentativas de se estabelecer formas de governo do meio internacional e confundiu quase todas as tentativas de se discutir o assunto." E aqui, bom, ele está remetendo muito diretamente ao projeto da Liga das Nações e de uma paz duradoura, não é, que em 1939 claramente já tinha falido, mas também a todas as discussões que precederam a criação da Liga das Nações, não é, que portanto estavam advogando formatos diferentes para essa proposta de um governo do meio internacional, tá? Retomando a noção tripartite de poder político na esfera internacional, para o Kant, esse poder político se desdobra em poder militar, poder econômico e poder sobre a opinião, não é? O poder militar estaria principalmente voltado para a questão da defesa do território soberano, defesa da própria existência, não é, do Estado enquanto entidade na sociedade internacional, não é? Ao mesmo tempo, esse uso do poder militar para a própria defesa do Estado, a autodefesa, né, que inclusive está amparado pelo capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, no CAR não é a única forma de utilizar o poder militar e de justificar, não é, o uso desse poder militar. Na verdade, ele analisa a guerra como algo que é inerente ao exercício do poder militar, né? Quase que inerente à própria sobrevivência do Estado, mais uma vez estabelecendo aqui uma conexão com a ideia do Morgenthau de busca ilimitada pelo poder, não é, na sociedade internacional, como condição sine qua non da sobrevivência do Estado. Portanto, Carr coloca a impossibilidade da guerra limitada, seja nos seus objetivos, seja no seu engajamento, não é? A guerra, inclusive seja ela de natureza preventiva ou de natureza defensiva, ela tem sempre esse aspecto ilimitado, não é? Porque, mais uma vez, a busca pelo poder é uma característica própria dessa esfera do poder político no âmbito internacional. Do ponto de vista do poder econômico, o Carr vai fazer também uma análise extensa de como o poder econômico e o poder militar, afinal de contas, são duas faces da mesma moeda, não é? Que as tentativas de dissociar o poder econômico do poder político, especificamente, principalmente com o liberalismo econômico ao longo do século XIX, enfim, constituem uma falácia. Utiliza vários exemplos para mostrar como o poder econômico pode impactar adversamente o poder militar, não é? E como às vezes as demandas do poder militar comprometem o poder econômico. Então, como essas coisas estão muito imbricadas, não é? E não podem ser dissociadas no que diz respeito ao poder político dos estados na sociedade internacional. Ele passa um bom momento conversando com, enfim, explorando o papel do Estado na sociedade mercantilista, não é? E de como ali o Estado entendeu como o econômico poderia ser um instrumento de acumulação de poder político através do poder militar, mas não somente, não é? E aí, na verdade, ele traz essa discussão da autonomia entre o econômico e o político no século XIX, como um esforço de se contrapor ao mercantilismo que foi frequentemente que esteve na origem, né, frequentemente das atividades de colonização, do projeto, né, colonial das potências europeias. E aí, a partir desse diálogo, né, dessa dialética mesmo entre a sociedade mercantilista, com a forte presença do Estado e a noção do laissez-faire na teoria econômica ao longo do século XIX, ele vai defender, na verdade, a importância da visão autarquista do Estado, não é? No que diz respeito à segurança do próprio Estado. Portanto, a autarquia como instrumento de defesa. E mais uma vez resgatando a impossibilidade de dissociar o poder político do poder econômico, pondo em xeque, inclusive, a validade de instrumentos internacionais que estavam ancorados na Carta da Liga das Nações e que na história se mostraram instrumentos de pouco sucesso, né? Como as tentativas de bloqueio econômico e a própria implementação, o próprio uso de sanções econômicas como instrumento de política internacional. Então, ele mobiliza esses exemplos históricos exatamente para reforçar essa teoria de que o político e o econômico não podem estar dissociados, né? Que pensar sanções econômicas desprovidas de uma ameaça política é quase que uma atividade em vão. E vai, enfim, explorar um pouco melhor essa ideia ao longo, né, desta grande sessão aqui sobre o poder econômico e também um pouco mais à frente. Aqui nós vamos tratar da terceira forma de poder que o Carr problematiza neste capítulo, que é o poder sobre a opinião. Lembrando que junto do poder sobre a opinião, existem o poder econômico e o poder militar. E que, na visão do autor, essas três formas de poder são indissociáveis, na verdade. E o poder no âmbito da opinião dos indivíduos, ou sobre a opinião dos indivíduos, o poder econômico, o poder político, repercutem na dimensão uns dos outros, na verdade. Então é assim que a gente pode pensar essa metáfora de três bolas em equilíbrio, não é? Aonde quando uma bola assume um poder maior, ela pode enfraquecer o estado, né, o lugar das outras duas bolas nesse equilíbrio, tá? E é um pouco a ideia de interdependência, né, entre essas três formas de poderes, três formas de poder. No que diz respeito ao poder sobre a opinião, o CAR inova. Inova no sentido de resgatar isso que é um componente até então da sociologia política, né, que não está totalmente reconhecido pela ciência política, pela política internacional. E aqui eu queria lembrar vocês que quando o CAR descreve e começa a analisar o que vem a ser esse poder sobre a opinião, ele está muito preocupado com a noção de democracia, não é? Como indivíduos que vivem em regimes democráticos podem ou não terem as suas opiniões políticas influenciadas pelo Estado. Na verdade, o CAR faz um convite aberto a que o Estado mobilize esse poder para não somente influenciar a opinião desses indivíduos, né, mas também para formatá-la. Então, ele vai falar um pouco do papel da educação pública, não é? E nos conteúdos dessa educação em regimes democráticos versus regimes autoritários. E quase que faz lembrar essa preocupação do Estado soberano e dessa liderança com a sua própria sobrevivência política, não é? Remetendo um pouco aquele conceito de coalizão vencedora, de como o poder sobre a opinião, de certa forma, trata de modelar o pensamento dos membros dessa coalizão vencedora e de manter, não é, a fidelidade, a lealdade, para usar o termo, não é, correto, dos membros dessa coalizão vencedora vis-à-vis a liderança política. E aqui o CAR é muito específico na página 174, quando ele vai dizer o que é o conteúdo, né, dessa opinião no sentido mais explícito. Quando falamos de propaganda hoje em dia, diz ele, pensamos principalmente naqueles outros instrumentos cujo uso a educação popular tornou possível, quais sejam o rádio, o cinema e a imprensa popular, não é? Então, é muito importante a gente entender nesse contexto da década de 30, inclusive da década de 40, portanto, todos os anos pré, durante e pós-Segunda Guerra Mundial, que o poder sobre a opinião se fazia exercitar de uma forma muito mais restrita do que nós vemos contemporaneamente com o surgimento das mídias sociais, não é? Então, uma das coisas que eu queria trazer para vocês hoje era essa visão mais problemática, né, mais crítica da noção de poder sobre a opinião que o CAR propõe, que pressupõe uma centralidade, não é, para o Estado. Em que medida essa noção de poder sobrevive inalterada neste contexto mais contemporâneo, aonde a comunicação assume, não é, uma certa autonomia vis-à-vis o poder estatal? Ao longo a exploração do poder sobre a opinião, o CAR também vai tratar de outras questões paralelas, né? Da própria regulamentação da mídia. Para, mais uma vez, que essa mídia cumpra o papel, não é, de reforçar o poder político, e também de questões de legitimidade, sempre que as ações e políticas tenham respaldo na moral e ou nas normas do direito internacional público, não é? Então é aqui que esse poder sobre a opinião pode assumir um manto de legitimidade, e o Carr vai falar sobre as consequências, não é, dessa estratégia, quando está agora mais próximo de noções de moral e de noções de direito, né, especificamente do direito internacional. E por último, ele vai também resenhar algumas das limitações, né, do que ele chama de propaganda internacional. Terreno muito fértil aqui para uma discussão sobre, não é, o que é o poder sobre a opinião no século XXI, não é? E é uma discussão que eu adoraria fazer com vocês no nosso tempo sincronizado nesta quarta-feira. Também nesta quarta-feira, nós vamos nos debruçar sobre uma questão mais concreta, não é? O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, concluído em 2019, e como o contexto político atual, tanto com relação à, não é, à política regional, por exemplo, a eleição do presidente Fernandes na Argentina, no que diz respeito à Argentina, a aproximação da Argentina com a China em questões de comércio exterior, mas não apenas, não é, também em questões de comércio internacional, a dinâmica do governo Bolsonaro com relação à proteção ambiental e como isso tem sido fonte de atritos, não é, pontuais na relação com a União Europeia. Então, eu queria utilizar esse exemplo muito próximo de nós recentemente para explorar, não é, essas três noções de poder que o Carr apresenta neste capítulo do livro, né? O poder militar, o poder econômico e o poder sobre a opinião. E em que medida essas três noções de poder político nos ajudam ou não, não é, a analisar o contexto deste acordo e o futuro deste acordo, né? Em que medida este acordo de fato entrará em vigor e o que precisa acontecer para que ele entre em vigor. E, mais uma vez, como na sociedade internacional esses atores mais relevantes, não é, mobilizam o seu poder militar, o seu poder econômico e o poder sobre a opinião, não é, neste contexto específico. Essa é uma atividade que a gente também vai desenvolver ao longo do nosso encontro sincronizado na quarta-feira.